Não quero lhe falar, meu grande amor.
O conflito de gerações está presente desde o princípio da humanidade. A geração atual se acha melhor que a anterior e certamente será considerada pior pela próxima. Mas afinal, quais são os nossos compromissos com as novas gerações, hein? O que será que devemos fazer ou quais responsabilidades temos perante elas? Como ajudar as novas gerações? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um pocotó.
Olá, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano, não sei de que forma meu comentário pode chegar até você. Eu me confesso um analfabeto digital, mas me considero um profundo conhecedor da história do Brasil e do mundo. Sigo você há mais ou menos uns 10 anos, levado pelo meu filho. Na época nem sabia o que era podcast, e ele tinha 14 anos. Me deslumbrei naquele momento e fui começando a acompanhar você por conta própria. E de lá para cá eu ouço atentamente suas produções, que eu acho que são excepcionais. E vejo você transmitir os meus pensamentos e os meus sentimentos. Lamentavelmente percebo que parece que vivemos em um mundo diferente do que prega a moda do momento. Tenho dificuldades até para contribuir com o seu conteúdo, que eu acho tão importante, e ilustrativo e exemplar. Estou às vésperas de completar 70 anos, mas me considero extremamente lúcido e capaz. Eu queria saber como é que eu posso fazer para atingir uma geração que foram formadas em suas universidades, inclusive com a minha contribuição, né, com o meu dinheiro. E essa geração se acredita ser tão evoluído. Precisamos de mais vozes como a sua, Luciano, para evitarmos uma possível catástrofe nesse mundo de ignorância e seguidores de manadas. Será que nós vivemos demais ou teremos que nos adaptar a esse mundo? Será que não posso contribuir para melhorar esse país tão importante e gigantesco como o nosso? Me preocupo demais com a geração dos meus filhos e meus netos. Peço, por favor, que você me oriente. Um grande abraço, Luciano. Meu nome é Luiz Carlos, eu moro em Ribeirão Preto.
Grande Luiz, você inspirou o episódio de hoje, viu? Vamos falar sobre o seu comentário ao longo dele, ok? Muito obrigado pela inspiração. E você já sabe que é Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? No site perfeito.com.br. Lembre-se sempre que Perfeito tem dois T's, a gente enlouquece. Sabe o que eles inventaram agora, cara? O Variata Abacaxi Francês. Um sorvete com pedaços de abacaxi ao vinho, harmonizados com uma saborosa calda de uva. Sacou, cara? Abacaxi ao vinho com calda de uva. Quem mais pode inventar uma delícia dessas, hein? Experimente. Tá se aguentando aí? É difícil, né? Vai lá no site, cara. Dá uma olhada. É enlouquecedor. Como é mesmo, Lala?
Com sorvete, tudo é perfeito.
Minha palestra Tudo Bem Se Me Convém, quando falo dos quatro dilemas éticos mais presentes em nossas vidas, comento sobre o dilema do imediato versus o fundamental. Devemos cuidar das coisas do momento ou das que virão? Devemos consumir os recursos agora ou guardar para o futuro, hein? Devemos nos privar de confortos no presente para que nossos filhos tenham confortos no futuro? Ou devemos viver nossas vidas em plenitude e as novas gerações que se virem? É um dilema. Muita gente busca um equilíbrio, mas somos assombrados diariamente pela perspectiva de que estamos destruindo o futuro de nossos filhos e netos, como se fôssemos os carrascos das novas gerações. Será que é assim, hein? Ou tem muito mais gente preocupada com esse problema? Então, olha, recentemente eu fiz um cafezinho comentando assim. A Bárbara Stock é apresentadora do nosso podcast Café com Leite, um projeto no qual estamos colocando energia e coração. E ela colocou um post no Instagram dizendo assim: tenho amigos, na verdade eu acho que tenho. Tenho amigos que são pais, tios, tenho amigos que falam como as crianças estão mal educadas, o quanto não sabem interpretar textos e o quanto recebem de ausência de seus pais, que trabalham incontáveis horas e quando chegam em casa precisam descansar. Aí lançamos o podcast Café com Leite, para ajudar pais e filhos a discutirem e entenderem assuntos complexos da nossa sociedade, porém extremamente necessários. Há semanas, estou convocando esses amigos a apoiarem a iniciativa e assim ajudarem não só seus próprios filhos, como os filhos dos outros. Mas eu posso contar nos dedos de uma mão a quantidade de amigos que estão apoiando e ou fizeram alguma doação para que o projeto continue. Os feedbacks são sensacionais. As colaborações, que são a partir de meros R$30, ou até menos, se a pessoa quiser, nulas, por parte dos meus amigos preocupados com o que seus filhos andam consumindo. Pois é, eu acho que o problema do Brasil é que a cada 100 pais, 99 se preocupam com o mundo que estão deixando para seus reizinhos e rainhas, e apenas um se preocupa com o cidadão que está deixando para o mundo. O problema do Brasil é o brasileiro. O problema do futuro do país são os pais e a facilidade de largar para os youtubers e professores darem a educação. Estamos ferrados. Olha, o termo que a Bárbara usou em sua postagem não foi exatamente ferrados, mas eu deixei barato. Muita gente vai se sentir irritada com o desabafo dela, mas antes de se irritar, talvez caiba uma reflexão. E assim eu continuei o nosso cafezinho. E você deve estar pensando aí: ei, lá vem o Luciano outra vez falando desse podcast para jovens. Pois é, cara, eu não sei se você sabe, mas eu tenho de falar 7 vezes antes que entre na sua cabeça. Então, em todas as oportunidades, eu farei isso. Sacou então, hein? Uma mensagem de um ouvinte de 70 anos dizendo-se preocupado com as gerações que vêm aí. E um desabafo de uma mãe de 35 anos dizendo que quer ajudar a melhorar o ambiente intelectual das gerações que vêm aí, mas encontra dificuldades para obter apoio. Um quer ajudar e não sabe como, a outra quer ajuda, mas não consegue. Ambos preocupados com as próximas gerações. Postei o desabafo da Bárbara no Facebook e comentei assim, ó: tem uma outra pandemia e ninguém percebeu. O vírus chama-se não me importos, ataca os pais, mas fica incubado por 10 anos em crianças. Quando a doença aparece, transforma a pessoa num pocotó. O contexto daquele post era o seguinte: muita gente reclama das condições de ensino, reclama da baixaria da mídia, reclama que as crianças de hoje estão mal educadas, mal acostumadas, reclama que o mundo está indo para um descaminho, mas quando são chamadas para transformar essa reclamação em ação, simplesmente fingem que não é com elas. Entregam a educação dos filhos para as escolas, ou simplesmente os jogam no colo de influenciadores digitais. Tem gente que chama isso de ação não ativa. Quando olhamos para as redes sociais, parece que está todo mundo se mexendo, se indignando, mas no final do dia, cara, nada de prático acontece. Eu chamo de ressentimentos passivos. O Brasil tem milhões de brasileiros que gastam sua energia distribuindo ressentimentos passivos. Olham o escândalo na televisão e exclamam: que horror! Sabem do roubo do político e exclamam: que vergonha! Vêm a fila de aposentados ao sol e exclamam: que absurdo! Assistem a quase pornografia no programa dominical de televisão, a cantora famosa ou youtuber milionário e dizem: que baixaria! Assustam-se com os ataques dos criminosos e choram: que medo! São maltratados pelas empresas em todos os segmentos e exclamam: que ódio! E então partem para a ação. Criam uma hashtag. E deu. Passam o tempo destilando seus ressentimentos passivos. Sabe para que servem ressentimentos passivos, hein? Para criar revolta. Só isso, cara. Revolta. Para a ação não ativa. Na área de comentários daquele post da Bárbara, um tal de Lucas, que se descreve como um adolescente com gostos e mentalidades peculiares, e que eu desconfio que tem uns 30 anos de idade, cara, escreveu o seguinte: a velha geração que cagou quando era jovem continua cagando agora, mesmo com experiência, e já culpam nós, novos, pelo fracasso iminente. Teremos que tirar leite de pedra para resolver os problemas herdados. Eu confesso que fiquei um tempo tentando entender o que, que ele tinha compreendido daquele post, cara, mas como eu não tenho saco para adolescente de 30 anos, eu não respondi. A reação dele é um post que cutucava os pais da garotada que aí está, para que hajam no sentido de melhorar a condição intelectual de seus filhos, foi de jogar a culpa nas gerações anteriores, de se fazer de vítima, que terá de lidar com os problemas herdados. Ué, mas eu acho que foi assim desde que o homem desceu das árvores, não foi? As gerações futuras lidando com os problemas herdados da geração anterior. Mas ele esqueceu, convenientemente, que também está gozando de todos os benefícios proporcionados pelas gerações anteriores, não é? Pois é. Eu não concordo com quem diz que as novas gerações estão perdidas. Elas estão nos desafiando a nos conectarmos mais, não à maneira dos smartphones, mas na arte de sermos mais quem realmente somos. Essa garotada vem com uma inteligência altamente intuitiva, com uma incrível capacidade de cortar o papo furado e com uma determinação obstinada de fazer a diferença. Essa parece ser a sua marca registrada. A nova geração não é boa em aceitar um não como resposta. Um não que nós da velha geração fomos treinados a aceitar, sob uma educação muito mais rígida e disciplinada. Confesso que eu tenho bastante dificuldade em julgar as novas gerações como erradas. Elas são erradas se eu comparar com a minha educação e com o mundo no qual eu cresci. Mas o mundo hoje é diferente. Talvez essas novas gerações tenham de ser, sob os meus padrões, erradas para sobreviver neste novo mundo. O mundo que elas dominarão não é mais aquele em que eu fui criado. De qualquer forma, precisamos agir para dar a nossos filhos e netos condições de viver num mundo melhor do que aquele que recebemos. Mas por conta da comunicação imediata e global e a exposição diária a catástrofes, a impressão generalizada é que tudo só piora, não é? Mesmo que vivamos com confortos com os quais nossos pais e avós nem sonharam.
Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada fácil de entender. É sol lá fora. Quero um copo. Vou fugir de casa com você. Tive um pesadelo. Só vou voltar depois das três.
Opa, que tal o clássico Pais e Filhos do Legião com o Rapa, hein? Numa versão ao vivo, daquele saudoso Luau da MTV, você lembra, hein? Pois é, se você lembra, é porque já é da geração que ficou pra trás.
Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar.
Retomando então o áudio do Luiz, Vamos ver quais perguntas deveríamos estar tentando responder. Primeira, como podemos ajudar as novas gerações a sair para a vida, correr riscos e mostrar coragem diante dos desafios? Bom, me parece que pelo exemplo, não é? Pelas histórias de gente que conseguiu chegar lá, mas diferente do que fazem as mídias sociais e os influenciadores. Em vez de dar destaque às coisas que as pessoas conquistaram, mostrar os perrengues pelos quais passaram. Eu não quero saber do avião novo do Neymar. Eu quero saber dos anos de treinamento, dos apuros, dos medos, dos momentos de solidão que ele teve de passar. Eu quero inspirar com o esforço dele e não com as coisas que ele tem. Segundo, como podemos ajudar as novas gerações a ver o lado bom das coisas e manter a esperança? Olha, tentando neutralizar o bombardeio de maldades das mídias. O mundo não é só os desastres que os noticiários mostram diariamente. É claro que tem problemas, tem riscos, tem tragédias, mas a vida não é só tragédias. Quando deixamos que nossas crianças sejam amedrontadas diariamente, estamos construindo uma geração medrosa e avessa ao risco. É preciso falar sobre o mal, sim, mas também sobre as probabilidades dos problemas acontecerem. E o que fazer para se proteger deles? É preciso alimentar a esperança. Quatro coisas boas para cada coisa ruim. Você lembra disso? Terceiro, como podemos ajudar as novas gerações a definir seus objetivos e encontrar o caminho educacional certo? Olha, valorizando aquilo que tem valor intrínseco e não apenas aquilo a que o mercado dá valor. O mercado dá valor para Anitta. Eu quero mostrar o valor de Milton Nascimento, Tom Jobim, Mozart. O mercado dá valor para o jogador de futebol milionário. Eu quero mostrar o valor do professor. O mercado dá valor para volume, para likes, para curtidas. Eu quero mostrar o valor da qualidade. Temos de mostrar para nossas crianças as coisas que têm valor, mesmo que não estejam na moda. Eu sempre lembro do impacto que eu causei no meu filho quando, aos 14 anos de idade, me tranquei com ele em minha sala de som e botei Led Zeppelin, The Who e outros representantes do rock de verdade para tocar. O garoto mudou ali, imediatamente. Quarto, como podemos afirmar a ideia de economizar dinheiro e planejar com antecedência? Fazendo por nossos filhos aquilo que não fizemos para nós mesmos. Iniciando-os bem cedo na educação financeira. Mostrando o que é o dinheiro e como trabalhar com ele. Passando-lhes a noção do valor futuro, dos juros compostos. Dando-lhes noções de planejamento estratégico e de ação. Mostrando que tudo fica mais fácil quando temos uma visão, habilidades, incentivo, recursos e um plano. Quinto. Como podemos promover seus dons criativos e monetizá-los para uma carreira? Estimulando-os a sair da mesmice, a buscar soluções inusitadas, escapar da normose. Não desdenhando ou humilhando-os quando aparecem com ideias absurdas. Falando de meritocracia, sem as bobagens ideológicas da luta de classes. Mostrando como é a inovação que move o mundo. Ensinando-os que inovação é aquilo que cria valor para as pessoas. E não apenas modinhas ou novos nomes para velhas coisas. Sexto, como podemos ajudá-los a ver o poder de enviar mensagens construtivas? Sempre passando mensagens construtivas para eles. Mostrando que criticar é muito fácil, mas construir é o que faz o futuro. Valorizando o poder do pensamento positivo sem ser bobinho. Da importância de gastar tempo protegendo e construindo o que se ama, em vez de perseguindo e destruindo o que se odeia. Mostrando o valor da paciência na busca por seus sonhos. E sétimo, como podemos utilizar metáforas e imagens para nos comunicarmos com eles? Nos tornando contadores de histórias, como foram nossos pais e avós. Valorizando os livros e histórias clássicas que nos ajudaram a ser quem somos, utilizando o universo deles para contar essas histórias, compreendendo que a dinâmica e velocidade de comunicação deles é diferente da nossa, que qualquer criança de 8 anos, exposta a horas e horas de televisão e internet, tem uma bagagem muito superior à que nós tínhamos quando tínhamos a idade deles. Tratando-as como seres inteligentes e não como incapazes que precisam de proteção para tudo. Meu caro Luiz, essas 7 questões que eu acabo de alinhar como cruciais para ajudar as novas gerações são a base do que usamos para criar o podcast Café com Leite. Um dia, fizemos a mesma pergunta que você fez. Como é que podemos ajudar as novas gerações, hein? Nosso trabalho estava focado no mundo adulto e a resposta foi levar para a garotada os mesmos temas que nos afligem e que são fundamentais para quem quer pensar num futuro positivo para os seus e para a humanidade. Quanto mais cedo eles começarem, melhor. E para ser mais específico quanto à sua pergunta, se você não se sente capaz ou seguro para estar na linha de frente, se não é o cara para pegar a espada e partir para a guerra, faça a sua parte ajudando quem está disposto. Escolha organizações, entidades, indivíduos que estão empenhados em ajudar as novas gerações a crescer e apoie-os com um pouco do seu tempo, com conselhos, com audiência e com dinheiro, sacou? Tá cheio de gente disposta a fazer trabalhos essenciais para nossos jovens e que precisa de apoio, precisa de recursos. Se você quiser nos ajudar com Café com Leite, será muito bem-vindo. Acesse o mundocafebrasil.com e contribua com o nosso financiamento coletivo. Nós temos um objetivo claro: energia e disposição. Sabemos o que estamos fazendo e queremos impactar milhões de jovens das novas gerações. Mas precisamos de ajuda. mundocafebrasil.com.
We all say I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation.
E assim então, ao som de My Generation, com ninguém menos que o fabuloso The Who, que vamos saindo esperançosos. Por que vocês todos não desaparecem e parem de tentar entender o que nós dizemos? Eu não estou tentando causar nenhuma confusão, só estou falando sobre a minha geração. Nós temos responsabilidade, sim, para com as gerações futuras. Tem gente que se preocupa com o meio ambiente, outros com a empregabilidade, outros com as liberdades. Nós escolhemos trabalhar o intelecto dos jovens. É o solo de suas mentes que queremos preparar para que estejam prontos para receber as sementes certas. As novas gerações serão melhores que as nossas. Diferentes, mas melhores. Sabe por quê? Porque somos nós que as estamos ensinando como construir um mundo melhor. E eu garanto que, como as gerações que nos antecederam, estamos fazendo um bom trabalho. Mas se o seu jeito de se informar sobre o mundo é pela imprensa, meu, você só tá vendo o lado feio. Que pena. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. Lembre-se, venha para o ecossistema do Café Brasil. mundocafebrasil.com. Torne-se um assinante. Contribua com o nosso financiamento coletivo para o Café com Leite. Venha junto, cara. Você pode ajudar a gente a ampliar o nosso alcance, a fazer um trabalho aqui que está alcançando milhares de jovens e trabalhando para criar um mundo melhor lá na frente. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do Marquês de Maricá. Condenamos por ignorantes as gerações passadas. E a mesma sentença nos espera nas gerações futuras.
Café Brasil. Ajuda os bons.